Sejam bem-vindos ao Conexão Nintendo número 226. Eu sou o Chapéu e tô aqui com o Jamon.
Eu me surpreendi, eu achava que o Jeff ia apresentar.
Muito bom. E também estou aqui com o Jeff.
Eu não vou apresentar nada não, tô esperando a Direct de setembro.
Que não, relaxa, Jeff, que todos os leakers vão falar que vai acontecer semana que vem.
Durante os próximos 2 meses.
Bom, essa semana a gente vai falar sobre a Indie World Showcase. Aconteceu alguns produtos novos que a Nintendo anunciou aí, né, e outras notícias. Mas, antes disso, Jamon, poderia dizer aos nossos ouvintes como que eles podem nos ajudar?
Os nossos ouvintes podem nos ajudar nos seguindo nas principais redes sociais: Twitter, Blue Sky, Instagram, @ConexãoNintendo e @ConexãoNintendo. Também estamos nos principais agregadores de podcast: Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer e o que mais você quiser, é só pedir que a gente coloca. Então dê 5 estrelas pra gente para divulgar o nosso trabalho nessas plataformas. E a gente também tem o site www.conexãonintendo.com.br, onde os ouvintes podem deixar os comentários, que a gente lê no CN Comentários, que acontece de vez em quando.
Boa, obrigado, Jamon. Bom, a gente vai começar. A primeira notícia aqui vai ser a própria Indie World Showcase. Ela foi anunciada, ocorreu na última quinta-feira, dia 7 de agosto. E a gente não vai fazer aquele esquema inteligente que a gente faz de passar todos os itens. Porque, eu não sei, teve muita coisa ali que não foi tão interessante. Mas enfim, a gente separou aqui o que a gente mais gostou. E vamos seguir mais ou menos na ordem que foi apresentado, mais ou menos, porque tem coisa aqui da Indie World japonesa e deixei mais pro final, mas é isso. Primeiro jogo que eu gostaria de falar é o Mina the Hollower. Ele foi anunciado... A data foi anunciada pro dia 31 de outubro, então vai ser no Halloween pra combinar com o jogo, né? Meter uma de Luigi's Mansion 3.
A data a gente já sabia, né?
Já sabia, ou não?
Já sabia. A data não foi novidade agora.
Ah, beleza. Boa. Mas a demo, sim. Porque eu não lembro de ter
demo. A demo foi, e acho que a versão de Switch 2 também.
A versão de Switch 2 rodando a 120 FPS, né?
Exato.
Mas então tem demos aí pro Switch 1 e 2, demos por tempo limitado. E o que vocês acharam do trailer? Jogaram a demo? Tão interessado no jogo?
Ó, eu fui jogar a demo só pra ver se a minha televisão rodava 120 FPS, porque eu acho que eu não tenho nenhum jogo no Switch 2 que rode a essa capacidade. Mas eu não acabei não entrando na demo, só fui pulando super rápido pra ver a introdução e tudo. Me lembrou, eu acho que é exatamente o que eles querem que lembre, Link's Awakening, né, /Oracles. De Game Boy Color. Mas eu não entrei no jogo. Eu vou comprar esse jogo. Eu gosto de Shovel Knight. Então, esse jogo aí é Day One pela produtora, né? Pela desenvolvedora.
A Yacht Club, né?
Exato.
É. Meu comentário é tudo que o Jamon falou ao contrário. Não gosto de Hollow Knight.
Coisa velha.
Shovel Knight. É. Muitos Knights.
Eu, no meu caso, tô empolgadíssimo. Eu gosto muito de Shovel Knight, por mais que eu não tenha jogado todas as DLCs do Hollow Knight, né, com os outros Knights. Mas eu joguei a demo, adorei, joguei na TV também aqui, testei pra ver se era 120. Pra mim parecia, né, eu deixei habilitado nas opções e tava bem delicioso jogar. O jogo tá lindo, as músicas estão incríveis. Realmente é aquela sensação de estar jogando um Zelda Oracles da vida no Game Boy. Só que eu adiciono um ponto que também é muito Castlevania, não só pela temática meio de horror e monstros, né? Mas eu literalmente bati numa vela na parede e saiu um machado que eu jogava num arco, sabe? Então é Castlevania.
Mas foi 2D essa parte ou essa parte é um
não,
arco?
Não, foi...
No, por cima, top-down.
Por cima, top-down top mesmo. Foi. É, o outro aí é estilo Castlevania que depois eu quebrei e aí outra arminha que eu peguei era uma faquinha que eu jogava pra frente, né? Só que essa voltava e não era a cruz, né, do Castlevania. E trocou só o item, mas fazia a mesma coisa que a cruz do Castlevania. Mas é delicioso, delicioso. Eu recomendo demais, assim, todo mundo jogar, porque cativa muito. Tá lindíssimo, as músicas também empolgaram demais. E eu vou pegar, com certeza, esse jogo. Muito bom.
E uma pergunta, os seus olhos, você jogou nos dois modos, 60 FPS 4K e 120 HD? Você percebeu a diferença no FPS?
Não, eu só tive o 120.
Ah, você não jogou 4K. Não jogou 4K.
Não.
Mas eu acho que, tipo, é uma boa... Eu acho que não vai acontecer muito, mas a Yacht Club, eu acho que ela dá uma boa oportunidade, assim, um bom exemplo, na verdade, de jogo que não precisa de tudo do Switch 2, permite isso, né? 120 FPS no HD, ou se não, 60 4K. Porque o jogo, ele não é um podério gráfico, né? Então exatamente. Dá pra fazer essas coisas. Acho bom essas opções.
Não, perfeito, perfeito. Tá incrível. Eu recomendo mesmo jogar a demo. Próximo joguinho é o Neverway, que vai lançar em 2026. Ele foi uma mistura de da apresentação, né? Que começou em português, né? Tava falando em português Brasil e eu tomei um susto.
Eu também fiquei meio travado. Eu achei que o YouTube tava traduzindo por IA, de repente.
É, eu achei engraçado, mas muito bom, né? Maior presença aí. E ele é uma mistura de coisinha de farm, de cidadezinha com terror, né? Então, tem a parte, eu não diria cozy, mas a parte farming, né? Mas é enfrentar bichos e ter algumas decisões ali estranhas. Diretor de arte, eu vi que é de Celeste, de música eu não me recordo, comentaram lá também. Acho que era Hyper Light.
É, quem faz Richard. A pixel art é do... quem faz a pixel art é de Celeste. Né? Uhum. Porque o estúdio de Celeste rompeu. Então,
sim, infelizmente
esse aí foi o grupo que... É o Earthblade, né? Que era o jogo deles.
É. Uhum.
Aparentemente essas eram as pessoas que, tipo, o Studio Celeste já tava fazendo o Earthblade com esses outros brasileiros, e aí eles juntaram pra fazer o Neverway. Mas não é a galera inteira de Celeste.
É, o jogo é bonito, ele tem uma proposta até que interessante, mas eu não sei, não é... Talvez não seja muito minha cara, né? Por exemplo, eu gosto de Celeste não só por causa da pixel art dele, mas é porque ele é uma plataforma com aquela proposta de dificuldade, né? De ficar subindo as coisas. Esse mostrou o combatezinho que parece até de Stardew Valley, que você entra na caverninha e fica dando umas espadadas nos bichinhos. E aí eu fiquei meio, não.
Eu gosto porque, assim, eu não sou... Quando o terror vira 3D, gráficos muito detalhados, eu tenho um problema. Eu não gosto, mas o clima eu olhei e falei, parece interessante isso aqui, o que eles querem fazer com isso. E aí, e a arte de Celeste fica assim, eu achei um gráfico interessante pra escolher terror, né, meio anime, meio estilo anime, eu gostei pra terror, eu fiquei bem interessado nesse jogo, assim, não, mentira, eu tô convencido pra comprar, não sei se Day One, mas convencido pra comprar eu tô.
Eu no mínimo numa promoção, dá uma aventurada. Próximo joguinho é o Is This Sea Taken? Foi Shadow Drop, na verdade, né? Que é um jogo que você tem que basicamente colocar os personagens em diversas condições, né? Que eles estão pedindo, né? Ah, eu não quero sentar lá de tal pessoa. Ah, tem muito mosquito aqui. Aí você tem que ligar a luz em outro lugar pra tirar os mosquitos dali e etc, né? É um grande puzzle pra você fazer todo mundo sentar na sua cadeirinha certa. E a minha namorada comprou, achou, né? Ela gostou. E Jomon também, acho que você estava interessado, né?
Eu estou interessado, ainda não, o jogo tem demo também, né? Pelo menos no Steam ele tem demo. Eu ainda não peguei, mas é um jogo, acho que no futuro uma promoçãozinha eu vou pegar. Eu achei a proposta bem interessante de puzzle. Ele é bonitinho.
Você acha a proposta interessante, Jomon? Isso aí parece, sei lá, quando você volta na quinta série, é só daqui. Aí você começa a brigar com alguém. Isso aqui é a minha cadeira. É nossa turminha senta aqui.
Então, é um jogo que ainda conta uma historinha, porque se ele falar tal, o pessoal não gosta de tal, ou gosta de tal, então você... Assim, eu não vi, mas ele tem uma... Ele pode ficar bem legal com isso, tipo, você ficar contando historinhas de pessoas com onde eles querem sentar ou não.
Eu achei também interessante esse jogo, mas pelo lado ruim. pelo lado besta da história. Mas eu acho que... que nem aquele outro jogo lá de organizar Little to the Left, que minha esposa gostou. Acho que vai mais ou menos nesse clima, assim. A minha pergunta é se esse jogo tem suporte a mouse, né? Porque português tem, e seria uma pena se no Switch 2 isso aí não tivesse suporte a mouse.
Eu acho que não tem versão de Switch 2, então eu acho que não tem suporte.
Então.
Vai meter uma de Pokémon Friends.
É, verdade. Mas Pokémon é pior, né? Pokémon é bem pior. E eu achei os rostos dos personagens, eu achei até que ia ser um estúdio de Snipper Clips. Que eles têm umas carinhas meio tipo, de estou feliz, / estou
assanhado.
Sentindo. Estou assanhado. Ótimo tema.
Ah, sei. Próximo jogo é o Little Kitty Big City, The Picture Perfect, que vai sair mais tarde nesse ano, né? Holidays. E é basicamente uma expansão do Little Kitty Big City, né? Que já lançou faz um tempo. Que é um modo que você pode customizar a pelagem do gatinho, né? Pra fazer diferentes coisas lá. Tirar fotos. Se não me engano, tem uma pequena área a mais lá pra fazer algumas coisas. NPCs também aparecendo em outros lugares. E é isso. Você jogou, Jomon, Jeff?
Não joguei. Mas agora a minha vontade aumentou, porque agora eu posso jogar fazendo a pelagem das minhas gatas. Então, agora vai ser personalizado. Eu acho isso, quando eu jogo Monster Hunter, eu adoro fazer os palicos com a pelagem dos meus gatos. Então aqui não vai ser diferente, então vai dar um empurrão pra eu jogar o que Stray não fez.
E dá pra roubar nos gatos? Não tem aquela história de gato feminino, tem quantas cores, não sei o quê?
Eu imagino que dá. É, tem alguns que tem certa pelagem de gato, se for mulher, se for macho é surdo, né? Acho que é tricolor.
Acho que dá pra roubar sim. Eu vi eles postando na rede social deles lá um gato com cor parecendo pele de gente até. E eles falaram, um gato parecendo um gato gente. Eu falei, nossa, que bizarro isso aqui. Então, e tem os filtros pra tirar foto. E sobre o jogo, eu já joguei ele antes. Joguei na Steam, né? E é bem legalzinho. Ele é curto até. Achei bem charmoso. E tem alguns puzzles legaizinhos até. Nada assim absurdo. Mas é uma boa experiência, assim. Que acaba...
Bom pra perder um tempinho.
É, não se prolonga tanto e é muito bonitinho o jogo. Muito bonitinho mesmo. Próximo jogo é o Ball Pit, que vai lançar dia 15 de outubro para o Switch 1 e na primavera no Switch 2. Então a gente tem uma diferença aí de data de lançamento. E esse aqui é basicamente um roguelike, que você tá lá num plano estilo... Eu queria falar Arkanoid, que você tem uma plataforma embaixo que fica jogando, rebatendo a bolinha, né? Só que imagina que você tá tirando bolinhas de baixo e vai descendo os quadradinhos com os inimigos, né? E aí você vai destruindo. E aí, por ser roguelike, tem aquela questão de achei um item aqui, deixa eu combinar com outro item, e cada run fica diferente, né? Eu baixei a demo no Steam, porque eu não achei no Switch 2. Eu assisti a Shoyo jogar um pouquinho, parece muito bem feito. E eu tô bem interessado nesse aqui mesmo. Bem interessado, parece muito legal e viciante, né?
Então, o que eles falaram que era a inspiração deles, né? Vampire Survivors, Loop Hero... São jogos bons, talvez ele tenha soltado esses nomes justamente pra isso, né? Pra dar aquele peso. Mas pareceu ser um roguelike que vai ficar muito caótico e vai ser legal isso. No nível Vampire Survivors, de você soltar lixo pra todo lado e o jogo se terminar sozinho. Então eu fiquei interessado também.
Eu espero que sim, viu? Porque eu prefiro esses roguelikes que você consegue quebrar tudo no jogo do que ficar meio padrão. Vou dar um exemplo. Uhum. Eu gosto muito de Binding of Isaac, que sei lá, começa uma run, eu posso já nos primeiros meia hora já falar, nossa, eu já acabei essa run porque eu tô com uma coisa tão forte quebrada aqui, vou destruir tudo. Aí em compensação vou jogar o Hades, né? Eu gosto muito, só que eu não sinto que em nenhum momento eu tô destruindo o jogo, eu tô sempre no plano que os caras querem que eu esteja ali, e aquela estratégia pode ser boa, mas nada explosivo.
Eu ainda tenho uma chance de perder essa run, né?
Tem uma boa chance de perder essa run, ou assim, tá meio lento porque eu não consigo implodir tudo. Eu tenho que parar e ainda bater. Eu espero que tenha pra esse lado, porque do caótico, né? De explodir a tela e travar seu PC até, de tantas coisas ao mesmo tempo.
Sim, eu acho que vai. Pelo poder de soltar bolinhas a partir do seu corpo, né? É muito mais fácil quebrar isso.
E a partezinha de construir a vila lá, que dá umas coisas que permanentes na run, me lembrou do Loop Hero, que é a mesma coisa. Você vai construindo uma vila também lá entre as runs. O que você achou disso aí, Jeff?
Eu gostei da sua explicação. Só que quando eu vejo muito de coisa na tela, eu falo,
Eu acho que Vampire Survivor já tá bom pra mim, pros meus olhos. Eu acho que eu não preciso mais disso.
Se esse aqui tivesse co-op, talvez fosse interessante, viu? É que eu não vi nada disso, mas...
Isso é verdade. Talvez um co-op eu adoraria.
Sim. Os próximos jogos eu vou deixar o Jomon brilhar aqui, porque eu não assisti a Indie World japonesa. E vai lá, Jomon.
Eu trouxe dois jogos da Indie World japonesa. O Indie World japonesa foi bem diferente, né? Os jogos que eles quiseram focar foram bem diferentes. Foram outros, não foram os mesmos. Teve vários apresentados iguais, mas não foi a mesma apresentação para os dois, né? Então, por exemplo, a gente aqui teve o Neverwage apresentado de uma certa forma na Indie World japonesa. Começou com um texto entre os personagens. E a Indie World japonesa também não traz os desenvolvedores para falar. Então, só isso já muda bastante o formato, né, da apresentação. Mas de jogo que eu trouxe que não apareceu, foi o Demon School. Esse jogo ele vai sair aqui no Ocidente. Ele é um estilo Persona 1 e 2, só que numa escola americana, tudo americano, né? E, aparentemente, ele não tem níveis também, ele é meio que... Ele é mais Porque Persona 1 e 2, ele é feito em grid, né? As batalhas são em grid. E, aparentemente, é mais um puzzle em grid do que um jogo de RPG com níveis e essas coisas. Mas eu joguei a demo do ano passado que eles fizeram. Eles atrasaram bastante o lançamento desse jogo. Ele ia sair no final do ano passado. E aí ele foi anunciado agora para 3 de setembro, né? Foi super rápido o Demon Score aparecendo. Foi só a data de lançamento. E eles lançaram depois um vídeo no YouTube mostrando que vai sair 3 de setembro. E eu acho que não, eu não sabia que ia sair pro Switch. Eu acho que foi recente a mudança pro Switch, era só pro computador antes. E o outro jogo, que é um jogo impossível de trazer pro ocidente, é o Moji Yugi, né? Que é basicamente Yugi é o mesmo de Yu-Gi-Oh! É dois ideogramas de brincadeira. E Moji é palavra, né? Letra, palavra. E esse foi Shadow Drop lá na Direct japonesa. Eu trouxe porque ele traz uma ideia muito interessante, que assim, o japonês ele é feito por kanjis, né? Uma das três letras são os kanjis, que são ideogramas que veio da China, e tem ideias inteiras nesse ideograma. Então eles resolveram, no desenvolvimento desse jogo, de fazer um Baba Is You, estilo Baba Is You, só que em japonês. Então você joga com o ideograma de Watashi, na verdade é de Washi, se não me falha, só que eles colocam a leitura como Watashi, que... sou eu em japonês. E aí nisso você, por exemplo, tem um ideograma de portão. Aí mostra a primeira cena, fala, tipo, você tem que passar pelo portão, o que que você fará? Aí você, que é o Atashi, tipo, você começa a mexer ele e você entra no ideograma de portão e abre o portão. E aí são várias brincadeiras com o que o ideograma significa, barra com o que o jogo tá pedindo. Então aparece lá um pé gigante tentando descer no personagem. E pensa em Baba Is You, é tudo meio que estilão Baba Is You, só que são só ideogramas. Aí é uma pernona descendo, tentando matar o Baba, o que seria o Baba. E aí na perna é um monte de ideograma de pé, 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 pé. E aí são várias brincadeiras com a língua japonesa. Assim, eu achei genial a ideia, né? Você, é uma pergunta, seria em português, assim, é uma pergunta, você vai lá e tira a interrogação. E aí a resposta, tipo, isso aqui, será que isso aqui não tem fim? Aí, sei lá, você tira a palavra não tem fim, será que não tem? E aí vira não tem fim, ou tem fim, na verdade, e termina. E você consegue passar. Então, assim, são várias brincadeiras japonesas, não consigo explicar muito bem essa, mas são várias brincadeiras com a língua japonesa. Impossível traduzir isso aqui. É um jogo feito para ideogramas em japonês, mas eu achei muito interessante. Achei muito
interessante. Mas o Baba Is You tem, né, a versão japonesa?
Tem, eu acho que tem. Eu acho que ele não... mas eu acho que é um pouco mais fácil, talvez? Eu não sei. Que é muito específico da língua japonesa, o ideograma ser, né?
O Baba Is You é os bloquinhos que se arrasta, sei.
É o bloquinho que se arrasta com a palavra. Então, assim, vai ser um grande trabalho de adaptação, pra se você for deixar tudo em japonês. Mas não é, por exemplo, talvez seria igual o Baba Is You. Em vez de ser um ideograma de portão, você deixa um quadrado escrito portão, né? Mas aí não é a mesma...
Perde a essência,
mesmo,
né?
Não é o mesmo pulo que o japonês vai fazer. Você conseguiria fazer isso em chinês, mas não vai ser o mesmo pulo que teria.
Entendi.
Então eu trouxe esse jogo também que... Eu tô pensando, vai sair pro Steam também, ele foi Shadow Drop no Switch, pro Steam ele ainda vai sair, mas eu tô pensando seriamente em pegar e provavelmente muita coisa não vai entender.
É isso que eu ia te perguntar, Jamon. Você acha que você consegue? Você acha que...
Muito
que...
sim,
pra
vários
que nível
não.
Você acha que... Você... Uma pessoa conseguiria jogar esse jogo?
Eu chutaria um N2 sólido. Esse jogo.
O que, é N2 aí? Só pra...
Existe um exame de proficiência em língua japonesa. E aí esse exame de proficiência em língua japonesa, ele vai do N5, é o mais baixo, até o N1, que é o mais alto. Considera que... Então você sobe por nível. Então assim, lá no N5 você pega só o hiragana e katakana, que são as duas escritas básicas do japonês. E algumas construções fáceis de entender em japonês. Quando você tá no N2, basicamente você já pode ser um professor de japonês. Né? Fala assim, recomendado que seja N2. E caraca. N1, o seu japonês, ele tá no nível muito perto de fluência. Assim, você lê um jornal, seria isso, que é uma das coisas mais difíceis, o mito, né? Uma das coisas mais difíceis para ler em japonês é jornal. Por causa das construções, que deixam oculta muita coisa. Então, você ler um jornal e ter todos os ideogramas lá, você entender um jornal significa que o seu japonês está tinindo. Várias construções você entende, se ocultam as informações, você consegue entender a informação pelo contexto, igual uma pessoa fluente conseguiria. né? E a sua, seu entendimento de ideogramas é alto também. Você sabe quais são a maioria dos ideogramas de uso diário. Então, eu diria que um N2 sólido, assim, se ele fala assim, talvez eu acho que não precisa de uma fluência. Eu não vi todas as fases, pode ser que alguma fase ou outra vai lá, vamos pegar o dicionário, né? Eu, no caso, sou N3, né? Então, eu tô ali no meio da brincadeira. E eu acho que com sofrimento, mas algumas dá, tipo, é um mínimo, o senhor já consegue entender a genialidade do negócio. Não sei se vai ser divertido, não sei se vai ser frustrante, mas...
É, mas é minimamente um jogo que tem barreiras, né, pra gente, então...
Tem muita barreira, é. Esse é um jogo que olha e fala, eu gostei muito, achei muito interessante, mas não é divertido pra quem não sabe o idioma. Ou quem não tem nenhum interesse no idioma.
Boa.
Esses foram os dois. Obrigado, Chapéu, pelo espaço aí pros jogos japoneses. Ou não japoneses.
Passando pro próximo aqui. Esse fez parte dos trailerzinhos rápidos, mas foi o UFO 50, né? Ele foi Shadow Drop no Switch, porque no PC, na Steam, já tem esse jogo, né? E ele é basicamente um jogo que pega... Aquela zoeira de... Não é zoeira, aqueles jogos Piratex 51, tudo aquelas coisas que você pegava e era um monte de jogo diferente, né? Ele pega esse conceito e aplica ele e aplica muito bem, né? Eu não joguei, mas eu vi que ele é muito, super bem avaliado, né? Quando saiu no Steam ficou famosinho o tempo. Então eu certamente tenho interesse em jogar, só não sei se eu vou jogar no Switch, mas futuramente eu vou.
Mesma coisa aqui, eu acho impressionante que ele foi um Shadow Drop... No meio de um trailer de vários jogos, e assim, esse já é um jogo grande do Steam, assim, considera. Foi um jogo que fez sucesso quando ele saiu. E falam que esses 50 jogos são 50 jogos, não sei se todos, mas muitos deles de qualidade que seria um jogo completo.
Sim, e isso é o que tá diferente desses jogos Piratex que tem tudo junto, que é tudo lixo, geralmente.
E que são 50 Tetris.
Você conhecia esse jogo, Jeff?
Eu já tinha escutado falar, ouvindo podcast, e eu fico com curiosidade. E é aquela coisa de, assim, pelo menos eles não são aqueles Clubhouse 52 Worldwide Games que a gente tá cansado de jogar. Esse aí a gente tem curiosidade, deve ter alguma coisa que eu goste.
Com certeza.
Tirando os jogos famosos que tá todo mundo de saco cheio já.
E aí, eles fecharam a apresentação do Indie World, pelo menos aqui no Ocidente, com
o... Japão também.
O Japão também foi? Ah, boa.
No Japão também, só que no Japão foi até com mais detalhe, porque o jogo é japonês, né?
Ah, então 5 minutinhos a mais foi pra isso. Mas foi. Terminaram com Glacier, vai ser um exclusivo temporário do Switch 2, vai lançar no final do ano. E ele... Eu vou descrever, assim, os eventos, né, um pouco da Indie World, porque pra mim foi estranho, eu dei risada até um pouco. Apareceram os desenvolvedores, né, lá, japoneses falando. Ah, a gente tá fazendo um jogo aqui... A gente é da região de Hokkaido, né? Estamos fazendo um jogo baseado em coisa de neve, né? Parecer frio. E aí na minha cabeça veio a visão. Putz, vocês vão fazer alguma coisa nas montanhas ou, tipo... Está andando num horizonte cheio de gelo. Mas não, o jogo é basicamente se passa, sei lá, 70 milhões de anos no futuro. A Terra virou um gelo e você tá no fundo do oceano. E é um peixe feio batendo em outros peixes feios. Com elementos de, sei lá, parece o trailer pra mim do Final Fantasy Remake 7, que para uma hora assim, aí você escolhe uma skill e dá um ataque, ah, eles estão fazendo action, estilo aquilo, né? Pelo menos pra mim, passou essa impressão.
Não, eu olhei e falei, putz, parece que um grupo chegou e falou, ah, combate embaixo d'água, ninguém gosta, vamos mudar isso e vamos fazer um jogo só de combate embaixo d'água. E parece que continua tão ruim quanto os que ninguém gosta.
Eu não botei muita fé, não. E eu achei, assim, muito sem carisma, no geral. Eu sou uma pessoa que, quando me apresenta um jogo e... Eu não me apego aos personagens, assim, não consigo me ligar com nada que tá acontecendo, aí fica meio difícil de eu querer comprar ou jogar, sinceramente.
Eu também não gostei, não, desse jogo. Combate embaixo d'água, que nem o João falou, é ruim e eu não sei. Se o jogo fica, sei lá, fica mais rápido ou mais... coisa, vai parecer que não tem água. Você vai perder a essência do jogo. Se ele fica melhor.
Ah, que pra mim, só de estar debaixo d'água com aquela câmera girando daquele jeito ali, você vai por cima, por baixo do inimigo, já é potencial pra ficar muito ruim.
E assim, na versão japonesa, mostrou eles uma boss fight do ser, que eu não sei, o peixe feio, quase é um Plesiophe do Monster Hunter, contra um tubarão. E aí você fica olhando e fala, nossa, só que não parece divertido. Você fica vendo a barra de HP do tubarão caindo. Não parece bom. Assim, eu acho que foi muito dinheiro dado pra apresentar no final como uma grande coisa. E eu fico triste que vem dos desenvolvedores e fica olhando e fala, nossa, parece que tá muito ruim.
É, então, não, pior que parece que tem orçamento o jogo até a certo ponto, né? Não foi uma apresentação feia. Mas o conceito do jogo e o design de algumas coisas não parece legal. E eu fiquei triste que não teve One More Thing, né? Geralmente tem, né? Eu não tava esperando o Silk Song, muita gente tava, mas... Enfim.
Eu acho que ficou no... Porque, assim, de fato, a última coisa que mostrou foi o Shadow Drop do UFO 50. Foi depois, sim, do Glacier. Então, eu acho que o One More Thing foi... Ah, e temos mais tudo isso. E plá, e acabou. Talvez era pra ser o UFO 50 e... E eles só não quiseram fazer porque eles estão com medo das pessoas que estão enchendo o saco sobre o Silk Song, né?
Sim, sim. É, todo mundo xingando, né? One More Thing, não é? Ah, nossa. Mas é, enfim, é, vamos dar uma nota, no geral, de 1 a 5. Sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Que nota que vocês dão aí pro Sandy World?
Eu acho que ele é ok, assim, eu não gostei da maioria das coisas, mas eu acho que ele tem diversidade aí na escolha dos jogos. Então... acho que tem alguma coisa pra todo mundo e não ficou uma nota só, assim. Então, eu acho bem ok.
Não, 3, então.
Isso.
Eu também vou de 3. Eu acho que não ter One More Thing barra terminar com Glacier é um aquém. Eu daria um 4 se não fosse isso. Mas não precisa nem ter One More Thing, mas esse último, sabe falar, você tá me zoando. Mas foi, eu achei bom. Começou com Mina The Hollower, né? Já fala que tem uma demo. Neverway me deixou interessado, e The Street Taking deixou interessado, não foi só uma maratona de cozy games, né? Eu acho que teve um pouco ali pra todo mundo. Então, também eu dou 3 pela variedade, e que eu fiquei interessado. Eu olhei e falei, nossa, estou me divertindo aqui assistindo. Mais do que em algumas partes do último Direct, inclusive.
Sim, e justamente por isso, eu vou dar nota 4 de 5. Eu só tiro um ponto por causa do final aqui. Não é só do One More Thing, mas o Glacier não foi bom mesmo. Mas, assim, a demo que deram do Mina The Hollower foi legal, me diverti. E o Ball Pit também, eu fiquei muito interessado nesse jogo. Parece que é um que eu vou gastar umas boas horas, sinceramente. Então, acho que foi diversificado, mostrou o suficiente. Não foi tão longo, né? Eu acho que passou rápido, né? E é isso. Acho que não mostrou tudo que tinha que mostrar, talvez, né? Ficou mostrando alguns joguinhos, faltando alguns joguinhos. Mas foi bom no geral.
E eu posso fazer uma... Eu quero trazer um comentário que a galera tá falando que os dev kits estão atrasados para todos sim, os desenvolvedores, né? Eu acho que uma amostra disso, assim, uma coisa que corroboraria com isso, é o Ball Pit, que é um jogo publicado pela Devolver e tem uma nota diferente pro Switch e pro Switch 2, né? Eu acho que isso aí corrobora bastante com a galera não tava com o kit de desenvolvimento do Switch 2.
Estranho, né? Porque eu não vou pegar... Até jogaria no Switch, né? Mas agora, como tem essa data diferente, eu não vou esperar, vou pegar no PC mesmo. E pode fazer sentido, sim. Por isso que talvez na última Partner Showcase ficou faltando muito jogo aí em grande escala, né? Que, tipo Assassin's Creed Shadow, essas coisas que estão esperando.
Sim.
Ou pode ser o contrário, né? Os jogos realmente demoram pra ser feitos, né?
É que assim, Ubisoft eu não sei. Porque o estúdio de Star Wars teve, o de Assassin's Creed não teve... Né? Pode ser que demore mesmo um port, no caso da Ubisoft. Mas os estúdios pequenos, a maioria desses indies, é tudo Switch 1, não vai ter nenhuma versão de Switch 2. Eu até pensei que o Little Kit Big City ia ser versão de Switch 2, não. Eles não falaram nada sobre o Switch 2. É o Switch 1, o jogo rodando daquele jeito no Switch 1. E tendo atualização no Switch 1.
Não, não é isso, Jumão. O kit de desenvolvimento do Switch 2 é muito caro. Eles não conseguiram comprar. Estão esperando promoção.
Mas essa parte é um pouco triste, não vou negar. Mas faz parte desse virada de geração ainda. Bom, agora a gente vai passar para as notícias. A primeira que a gente vai comentar é do novo trailer do Kirby The Forgotten Land. Deixa eu falar o nome inteiro do jogo, né? Porque é assim que são vendidos agora, né? Kirby The Forgotten Land, Nintendo Switch 2 Edition, plus Star-Crossed World. E ele vai lançar no dia 28 de agosto. Foi um trailer detalhando um pouco mais. A gente teve três transformações mostrando, né? Spring, Gear e um Sign Mouth lá, que é tipo um... Eu não esqueci em português como é que chama. Mas é aquelas coisas que fica na frente de loja mostrando preço de coisa,
placa,
etc.
Não é?
É uma placa, mas é a que fica no chão, né? E aí mostraram... mostraram um pouco mais da variação, né? Mostraram que vai ter um True Arena, né? no jogo.
Mais True ainda, né?
então, o Truest Arena. e tá bonito. Eu tô empolgado, né? Eu vou comprar isso aí. Na verdade, já comprei. É só esperar virar a data pra eu colocar o código lá, né? E o que vocês acharam? Então, afim... Ah, gostei também que vai ter mais gachazinho lá com o Waddle Dee Astrônomo lá. Muito legal. Então vai continuar. E é muito bom.
Eu acho que é bom que as fases extras, elas começam no mesmo estilo da fase inicial, só que aí aparentemente fica tão deturpado pelo poder do Star Crossed, né? Que são os Starred Worlds, eu acho. Mundos Estrelados, acho que é assim que eles estão chamando. Ou Starred Stages. É, fases estreladas. E aí nisso vira outra fase, vira completamente outra fase. Isso mais ou menos. Eu espero que dê. Parece que assim, pelo menos você tá vendo a outra fase de uma perspectiva diferente.
Sim.
Você tá vendo lá por cima. Você tá voando por cima da fase. Então eu quero. Eu tô interessado, eu quero ver a historinha que vão inventar nisso. E eu acho muito. Assim, pensando bem, a True Arena é muito bizarro, porque a do jogo base já é muito final. Assim, as lutas finais, você não sentia que faltava alguma coisa. Então, assim, além da dificuldade a mais, eu quero ver o que vai ter no final desse jogo. Mas eu tô bem... E eu quero jogar Kirby and Forgotten Land a 60 FPS. Ou pelo menos num FPS melhorzinho, então...
Tá bonitão.
Estou animado. Talvez até pegue, não sei, dependendo como que acabar, quanto tempo for essa DLC, eu até volte e termine o jogo de novo, só que sem pegar 100%. Só pra ver o jogo de novo.
Eu tô com a sensação que a Nintendo, ela conseguiu enganar a gente com esse Nintendo Switch 2 Edition. É só um DLCzinho aí, a gente fica animado por essas coisas. E eu acho que vai ser um DLC de $20, mais ou menos.
Eu acho que isso aconteceu com o Mario Party e Jamboree. Eu acho que é caso e caso, né?
E eu tô com a sensação que, para, sei lá, vai ser o quê? Um, dois mundos ou alguma coisa repaginada? De qualquer jeito, é um jeito novo de colocar uma caixinha vermelha mais nas lojas.
Sim. Mas eu acho que eu chutaria 4 mundos. Chutaria, sei lá, metade do jogo base.
É, eu não sei dizer, se habilita, pelo que eu entendi no trailer, você habilita logo no começo, fazendo umas fases lá já, né, no primeiro mundo, e assim, é um jeito barato, né, de adicionar conteúdo, porque, sei lá, você pega a fase de água, você abre o deserto lá, abre o oceano, né, aí você anda embaixo no chão, né, sem água, mas meio que ainda é a mesma fase, mudou um caminho, então é um jeito barato.
É, então, eu acho assim, a minha impressão é que, apesar do... Eu joguei o Jamboree TV, achei ok, mas aquilo faz sentido no Switch 2, né? Que usa vários recursos e essas coisas. Isso aí tá com cara de só de DLC, o do Kirby.
Sim, mas tem um ponto na melhoria gráfica e FPS, que pra mim dá uma
diferença.
Então
nem precisava estar no Switch 2 Edition esse upgrade aí, poderia ser só aqueles outros jogos que foram atualizados.
É, podia ser a DLC pro Switch 1 e mais atualização de graça seria, né? Você pensa nisso.
É, seria mais ou menos nessa linha. É,
eu acho que faz sentido. Poderia
também,
ser isso.
Né? Mas tem que ter a caixinha vermelha.
É mais um jeito deles relançarem e jogar, mas é isso. Vocês estão empolgados pela DLC nova de Forgotten Land. Eu acho que é...
Que o jogo merece. O jogo é bom.
Tem uma desculpa pra voltar pra Forgotten Land, é bom. É uma boa desculpa.
Passando para a próxima notícia, a Nintendo anunciou a linha de produtos My Mario, que vai ser lá um monte de coisinha para público bem infantil mesmo, né? Eu diria de que, sei lá, 1 a 3, 4 anos da vida, né?
Uhum.
E aí eu vou passar pela lista de coisinhas aqui que estão planejadas. E a primeira delas é que vai ter um aplicativo chamado Hello Mario, que vai sair para Switch e dispositivos, né, portáteis, tablet, smartphone. Que é a cara do Mario que você fica mexendo lá, e tem outras coisinhas também, né, que eu vi com os Minions lá. Mas é a cara do Mario que você fica mexendo, esticando, a lá Mario 64, só que um pouco mais profundo, né. Você gira o dedo e ele fica tonto, você joga de um lado pro outro. E, juntando só com esse, vai ter também um livro interativo, né, que é um pop-in book, não sei se chama assim em inglês, né, que as coisas saem, né, você interage, mexe nas páginas. Vai ter um livro também chamado Hello Mario. E enquanto o aplicativo Hello Mario é de graça, esse livro vai custar 1.870 yen. Eu não tenho só a conversão aqui, mas é É mais ou menos não tão caro, né?
Eu acho que é R$70. Isso mesmo, R$70.
É, tá ok.
Eu acho que assim, é o padrão preço coisas de criança, né? São mais caras.
É, pra um livro interativo assim, que é mais bem feitinho, até tá ok, né? Além disso, a gente vai ter pelúcias, chocalhos, vai ter roupinhas lá pra... Bem criança pequena de colo mesmo, e também uma camisetinha. Vai ter mochilinha com formato de question block e coisinhas de cozinha pra criança comer. Um assim que é bem interessante, até pra adultos, né? São uns blocos de madeira, tem dois sets, né? Tem um set que é só o Mario com um cogumelo e um question block, que vai sair mais ou menos quase 3 mil ien, R$110. É, 2.980 ien. E também vai ter um set com 30 peças, que vai ter a Peach, o Yoshi, Luigi juntos, mais várias pecinhas a mais, tem um bloco de música até lá, que vai sair por 19.980 ien, que é R$735. Então esse dói mais um pouco. Mas a diferença aqui é que os bloquinhos de madeira dos personagens são amiibos também. E por fim, nessa iniciativa My Mario, a gente também vai ter uma animação em stop motion chamado It's Me, Mario Stop Motion Shorts, que vai ser planejado para ser lançado no YouTube, então vai ser gratuito. O que vocês acharam dessa iniciativa que a Nintendo tá tendo aí, que tá expandindo mais ainda no mercado onde ela atua?
Eu acho que isso aí tá na linha de você não atrai mais público novo só com jogos. A sensação que dá... Assim, eu acho válido o esforço, mas você tem que fazer mais coisa pra você renovar seu público. E a tristeza é que o público que gosta de Mario já tá envelhecendo. Eu acho que você precisa dar artifício, munição para os pais fisgar a criança, né, nessas idades. Né? E eu acho super legal, acho os preços super caros e 20 mil ienes é preço de Lego para adulto, não é para criança. Então, eles apostam no poder da IP.
Eu concordo com o Jeff e acho que é meio um padrão Disney de ser. É aquela coisa, você quer que a Nintendo, eu imagino que talvez se inspire bastante na Disney nesse ponto, que é a criança tá vestida de Mickey. Ela olha pro lado, ela vê já personagens da Disney de um lado ou de outro. Então, eu acho que faz sentido você começar a fazer isso com o Mario. Você aproveita os fãs mais velhos de Mario, que vão comprar essas coisas um pouquinho mais caras e não terceirizadas, igual a Disney faz. E aí você deixa lá a criança, ela já tá absorvida nesse universo do mundo dos cogumelos desde pequena. Então eu acho que assim, é o início. Eu acho que isso aqui vai entrar igual atualmente é. Ah, faz parceria com o Riachuelo, faz parceria com um monte de brinquedo de criança. E aí você começa a expandir e falar, putz, a gente quer o Mario em tantos lugares quanto o Mickey consegue alcançar. E você fortalece a IP desse jeito. Ah, é filme pra criança, é brinquedo pra criança, é Lego, é em todo lugar. Criança olha, tem coisa de Mario, coisa da Nintendo.
Eu concordo plenamente com vocês. E eu, assim, eu digo que o mais importante são até essas iniciativas que eles fazem gratuitas aí, né? Que o aplicativo, as animações stop motion são, assim... É perfeito pra maioria da galera colocar pra criança assistir e ela criar afinidade, né? Ou ficar no tablet lá mexendo na cara do Mario. Porque os bloquinhos de madeira é caro, é pra galera fã já, né? E acho que roupinhas também, eles colocarem mais opções é o que mais atrai o pessoal no geral. E é bom, né? A gente ver esse tipo de coisa. É legal eles expandir, né? Porque esse é o público que não consegue pegar um controle pra jogar, né? Basicamente. Você já tá treinando desde cedo, tipo, é o Mario, que legal. Aí ela vai lá, tá com seus 4, 5, 6 anos de idade e já quer jogar o jogo do Mario, porque, nossa, aí é o negocinho que eu brincava, que legal.
A criança com 5 anos olha e fala, olha, é da minha infância.
Também não, né? Se bem que eu acho muito triste escutar que Mario Odyssey é a infância de algumas pessoas já.
Eu acho que o ideal é você fazer a ponte, né? Você começa com esses... com essas coisas pra criança, vai pra, sei lá, leva ela pro parque, leva ela pro cinema, leva pra... expõe ela em todos os lugares, e o curioso é que o videogame fica por último.
Mas eu não acho errado isso. Assim, é não. Ruim pra gente, fãs, mas é bom pra saúde acha da ruim? Empresa, né?
Não, eu acho totalmente válido.
Por que que é ruim pra gente?
Não, tipo, pode ser ruim pra gente por... Olha e falar, você fica... O produto principal é de segundo plano. Um investimento que está não é no videogame. Sei lá, você não vai fazer um videogame de futura geração. Você pega esse dinheiro e você investe em brinquedos. Né? Você investe em produção dessas outras coisas. Então você pode ter um argumento pra falar que é ruim. Eu não acho que é ruim.
Eu também não. Ah,
eu discordo de você, João, porque o que seria ruim é se eles fizessem uma versão de Mario pra videogame pra criança. Eu prefiro. Que Mario não vire Kirby. E eles fazem esse processo gradual de exposição da marca e depois pra chegar no videogame, do que...
Eu não vou falar Kirby, eu vou falar que você não quer um novo Mario Typing. É isso. É,
pode ser.
Mario Earliest Days in Friends, né? Não sei o que. Tem uns jogos assim de Super Nintendo. Mario Time Machine. É, eu não quero isso. Eu discordo que Kirby é pra criança também só. Mas...
Não, não é só pra criança. Ele é, pra mim, Kirby e Mario tá ali um lado do outro. São jogos família.
Então, tá na mesma pegada. Mas eu achei interessante a iniciativa. E mesmo sendo um adulto sem filhos, os bloquinhos dá vontade de ter, porque é muito bonitinho, né?
Ah, sim. E eu quero ver os colecionadores de Amiibo, que já estão putos com os preços mais altos dos Amiibos de $30, que agora eles vão ter que comprar um pacote de 30 peças de bloco de madeira. Fora o cereal que eles tinham.
O cereal já estragou a caixa, João.
Não, mas eles deixam fechado. Aquele cereal nunca vai ser aberto.
Nunca será consumido. É. Na verdade, será consumido daqui 20 anos por algum youtuber que vai comprar e falar: olha, galera, tô comendo um cereal antigo estragado. É isso. Passando pra próxima notícia. A Gamescom 2025. A Nintendo revelou a lineup de jogos que vai estar disponível, né? Vai ter lá Mario Kart World, Bonanza, mas eu quero destacar aqui jogos que a gente ainda nem... Um deles tem data, né? Mas jogos que a gente ainda tá num mistério, né? Primeiro é Metroid Prime 4 Beyond. Vai ter Pokémon Legends EA. A gente já sabe a data desse, né? Elden Ring Tarnished Edition. Final Fantasy VII Remake Intergrade. E Hollow Knight Silksong e Hades 2. O Hades eu não sei se a gente tem a data. Mas eu já joguei no PC e ele tá no Early
não
Access.
Não tem a data.
Não, né? Tá.
Ele teve a última atualização antes do lançamento. É isso que aconteceu.
Verdade. Vocês... Isso aqui corrobora que Metroid Prime 4 e Silksong vão lançar em 2025? O que vocês acham?
O Silksong tem que lançar porque ele vai estar jogável naquele portátil que a Xbox apresentou, né? No...
Verdade.
Eu esqueci o nome dele. Então o Silksong sim, corrobora. E Metroid Prime 4 eu acho que é a surpresa. Ele fala, tá, então é desse ano Metroid Prime 4. E todos esses jogos, eles não têm versão. A gente nunca viu eles rodando no Switch... Eu acho que nenhum. Acho que o Final Fantasy VII Remake e o Elden Ring não estavam naqueles eventos de rodando no Switch.
Mas na Direct tava, né? Não tava indicando que era no Switch 2 ou não? Nem isso.
Não, talvez sim. Mas a gente não viu pessoal jogando, né? A gente viu
um bagulho justo.
Muito bem. Um vídeo feito pra isso, né? A gente vai ter agora pessoas filmando o jogo rodando no Switch 2. Então, vai dar pra olhar Elden Ring e vai dar pra olhar Final Fantasy VII, que são coisas que a gente não viu ainda.
Eu acho que Metroid Prime 4, assim, não sei, a impressão que ele ainda pode escapar. É puro palpite, mas eu acho que você pode ter uma versão jogável, só que você queira esticar o jogo pra depois, porque dando a desculpa de, sei lá, refinando o jogo. Eu acho que a demo pode ser, principalmente a Nintendo, pode ser os estágios iniciais da campanha. Então, não... Eu não botaria a mão no fogo, não. Até pelo calendário, eu acho que... Se eu fosse executivo da Nintendo, eu nem encaixaria nesse fervor do final do ano.
Entendi. Eu gostaria, né? Porque eu quero jogar o quanto antes isso, mas eu sei que Metroid não é coisa que vende muito, né? Então eu entendo. Mas, sei lá, se tudo que tá nessa lista aí, por exemplo, lançar esse ano pro Switch 2, eu acho bem, assim, positivo, né? Por mais que sejam alguns jogos antigos ali, né? Elden Ring tem o quê? Já tem 3, 4 anos?
Sim.
Final Fantasy VII Remake também, né? Tem, tipo, mais ou menos isso. Que demorou pra sair a segunda parte até.
Tem 5 anos, eu acho, já.
Assim, muita coisa se pode olhar e falar, velharia, né? Mas são coisas de peso, né? Que a gente tá faltando no lado do console da Nintendo. E eu acho que muita gente não jogou por causa disso, né? Porque só joga Nintendo mesmo.
Sim. E são jogos de peso, assim, são jogos que quando foram lançados eles fizeram seus burburinhos, né? Elden Ring ganhou o jogo do ano, né? Final Fantasy VII Remake é Final Fantasy VII, o maior da franquia até hoje. E a gente vai ter coisa assim, Pokémon Legends EA, pessoa jogando. A gente teve alguns vídeos no YouTube, né, mostrando como o jogo roda no Switch 2, provavelmente essa é a versão do Switch 2 de todas. Então agora a gente vai ver vídeo de pessoas jogando e falando se tá funcionando ou não o sistema de batalha.
Sim.
Então, assim, eu gostaria de estar nesse evento. Olha, fala assim, pra essa lineup eu queria ver, queria experimentar.
Obviamente eu também.
Qual jogo vocês queriam?
Testar? Se pudesse escolher um, eu ia escolher o Metroid Prime 4. Com certeza.
Eu jurava que ia ser Silk Song.
Não, o Metroid tá acima, João. Eu sempre falo. Primeiro jogo favorito de todos os tempos é Paper Mario Thousand Door. E o segundo jogo favorito é Metroid Prime. Então eu tenho que dar prioridade a ele.
Certo. E o meu seria Pokémon Legends EA. Eu quero ver como está essa batalha. De novo, mais uma vez, eu decepciono o Jeff.
Eu achei que você ia falar, eu quero jogar Scarlet Violet, né? Que não tá na lista, mas tem Word, Bonanza, né? Vai que tem um Pokémon lá.
Eu quero jogar Mario... É Jamboree TV, Jeff, essa é a verdade.
E você, Jeff, qual aí que você escolhe? Que eu sei que acho que não tem nenhum que você tá afim de jogar aí, sinceramente, né?
Ah, não. Pra mim, jogar Legends EA, eu acho um desperdício. Mas como eu não jogo no PC, pra mim é AIDS 2. Eu acho que é uma... Eu queria ver se eu vou poder comprar ele no Switch 2. Se ele estiver rodando bem ou não. Porque... Justo.
Eu prefiro jogar...
É sempre bom ter a opção de portabilidade, né? Se estiver rodando bem no Switch 2, eu não vou precisar usar meus consoles que pegam poeira. Eu já ficaria mais feliz.
Nice. E passando para a última notícia aqui, que a gente tá falando um pouquinho atrasado, né? Mas eu vou passar a bola pro Jeff para ele comentar sobre o relatório de 3 meses, né, do ano fiscal de 2026.
Relatório de 3 meses nunca não tem muita novidade, não tem nem aquela coisa que a gente gosta de fazer, que é o perguntas e respostas dos investidores. A gente gosta de analisar o quão eles entendem, o quanto eles estão preocupados com a Nintendo. Mas assim, só de números, assim, falando bem friamente, em 25 dias o Switch 2 ele vendeu 5.82. Pra quem quer uma comparação com o Switch 1, Switch 1 em mais ou menos 120 dias, ele vendeu 4.71. 5.82 contra 4.71. De software, teve 8.67 milhões de software vendidos. Disso, 5.63 é Mario Kart World. E, ou seja, sobra 3 milhões de softwares vendidos. Eu queria perguntar pra vocês, pra onde foram esses 3 milhões que a Nintendo vendeu? Foi Cyberpunk?
Welcome Tour, né?
Welcome Tour não vendeu 1 milhão. É a única certeza que a gente tem. Mas o que vocês acham que fizeram sucesso aí nesses primeiros 25 dias de Switch 2?
Os tops não estavam sendo Street Fighter 6 e Cyberpunk?
Cyberpunk tava lá em cima, né?
Sim, acho que Street Fighter... Brave Default vendeu ok, eu acho também. Mas Cyberpunk acho que foi o maior de todos.
É, eu choraria Cyberpunk também. Porque no Brave Default não ponho muita fé. Eu comprei, joguei, mas não ponho. E eu não sei, a eShop tá cheio de joguinho tosco de IA lá, meio que quase hentai da vida, então talvez...
Não, mas é comprado ali. É jogo de Switch 2.
Switch 2, tá.
Acho que, tipo, Street Fighter vira muita compra de pessoas que não jogam, tipo, jogo de luta, mas é aquela coisa, eu quero estrear esse console, né, só tem Mario Kart World. E acaba comprando Street Fighter.
Tem os dois Zeldas também.
Será que esse pack vendeu tanto? Porque ele é incluso nos Nintendo Switch Online, né?
Mas quem nunca jogou antes... Pô, deixa eu pegar agora, mas pagar $80, eu acho triste, hein?
E outra coisa que tem no relatório mostra bem claro é que a margem de... Assim, a renda da Nintendo, ela... Obviamente, saiu videogame novo, ela explodiu. Mas se você vê o quanto que ela ganha, ela não ganha muito. Ou seja, se você acha o Switch 2 caro, ela ganha menos vendendo o Switch 2 do que o Switch 1. Não tá no negativo. Mas ela ganha bem pouco a $450.
Né? Interessante, né? Porque eu imagino que se tivesse custado 550, acho que a repercussão seria tão negativa que eles iam perder mais ainda, então não sei.
Ah, então poderíamos viver num mundo onde se eles mantessem a margem do Switch 1, a gente teria um Switch 2 com... passando de, sei lá, chegando a $500 só o console base.
Isso não é um futuro tão distante assim, porque recentemente teve ajuste de preço no Switch 1, né? E vários outros produtos da Nintendo, hardware. Então, é. Acho que assim, o ajuste pra ele rebater no Switch 2 e ficar $500, o jogo base, o console base, eu não duvido. Mas aí não vai estar ainda margem de lucro. Vai ser provavelmente pra empatar com o dinheiro que eles estão perdendo em taxa.
Eles podem aumentar também ainda, né? Do Switch 2 também. Nada impede, eu, né?
Eu acredito que sim. Eu acho que depois que você... Eles tiverem a certeza que o Switch 2 é um... Assim, não um sucesso, mas é um console estável. Tipo, com as vendas iniciais ok pras third parties. O suficiente pra elas quererem publicar os jogos no Switch 2. Acho que pode vir um aumento aí no futuro próximo. Depois de um ano.
Entendi. Ah. Aí vem muito aquela discussão de... Olha, a Nintendo, ela se preocupava com o público, vendeu barato, mas o mundo tá tão instável que eles foram obrigados a aumentar de preço. Você cria meio que uma narrativa que a coitada da empresa tá aumentando porque, né, problemas do mundo. E aí também cria um cenário onde a galera, não, eu preciso correr pra comprar o meu Switch 2 agora porque vai aumentar de preço. Pelo menos pra quem acompanha esse jogo, né?
Uhum. E o triste, assim, é que nem o Jomão falou, foram aumento de $40 no Switch normal, 30 no Lite e 50 no OLED. O Lite, ou seja, a forma mais barata que você comprar o Switch 1 Lite é $230 hoje em dia.
Ai, triste.
E a última coisa que eu quero chamar a atenção, lembra quando a Nintendo ela coloca aquele quantidade de usuários que usaram o Nintendo Account no último ano?
Que só ligaram o console, sei.
É, que eles têm que ligar e jogar 5 minutos de Fortnite, não sei, o que eles jogam? Acho que chegamos num limite, porque pela primeira vez caiu. Tava sempre subindo, começou com 19, depois 38, 66, 91, 108, 121. Chegou no pico 129 de milhões de usuários. Ano passado caiu pra 128.
Eu acho que 1 milhão de pessoas aí destravou o Switch 1 pra jogar offline, hein?
talvez isso seja o teto da... De que eles conseguem.
É, eu não sei muito o que concluir com esse dado, sinceramente. Porque deve ter muita gente que tá cada vez ficando mais parado o Switch, né? E o Switch 2 não é todo mundo que comprou, então caiu o número mesmo.
É. Mas então é isso, Chapo. Eu acho que isso, a primeira análise é vendeu bem, o problema é depois. Não tem muito o que fazer. E é só que assim, eles estão... Realmente, você olha os números assim e fala, cara, eles eram pra estar bombando, mas não. A margem de lucro é tão pequena que eu acho que os investidores não estão tão felizes, assim. Se eu fosse investidor na Nintendo, eu estaria um pouco decepcionado, porque apesar da escassez do console em vários lugares, você não consegue converter isso em lucro, né?
É. Então a gente vai ver no próximo relatório umas perguntas bem diferentes aí, provavelmente. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Acessem nosso site conexãonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta. Fala pra gente o que você achou da Nintendo da Indie World Showcase, se tem alguma coisa lá que você vai comprar ou odiou. E só dando um aviso, a gente vai atrasar mais uma semaninha aí o CN Comentários, né? Porque a gente tá meio apertado de tempo, né? Então a gente vai ficar devendo essa semana. É isso, pessoal. E nos vemos no próximo episódio.